Está tudo marcado, no próximo dia 26, só mesmo esperando essa resposta do ministro Dias Toffoli, se ele pode vir realmente em uma aeronave particular e ter essa escolta até ser levado ali ao Congresso Nacional.
Valeu, Janaína. Ótimo trabalho para você. Obrigada pelas informações.
E Dora Kramer avalia que a CPMI do INSS está cozinhando mais uma pizza. Acompanhe.
Bom dia a vocês do estúdio, bom dia à nossa audiência. A Comissão Mista de Inquérito do INSS, pelo jeito, resolveu dar tempo ao tempo. Nessa semana, os deputados e senadores retiraram de pauta mais de 20 requerimentos, entre eles, alguns com potencial de incomodar tanto o governo como a oposição. Foram retirados pedidos de quebra de sigilos de empresas ligadas aos filhos do presidente Lula e do ex-ministro Ricardo Lewandowski. A comissão também tirou de cena requerimentos que implicariam dois ex-ministros do governo Bolsonaro. Também foi para a gaveta, junto com esses pedidos, outros, como por exemplo, o pedido de divulgação da lista de passageiros que viajaram em aviões do Daniel Borcaro, do Banco Master. Ou seja, a CPMI atendeu a todos os interesses representados na comissão e deixou de lado não só o interesse, mas o direito do público de saber tudo sobre o envolvimento de políticos nas fraudes do INSS. De pizza e o jeito de operação abafa sinalizam que tem muita gente interessada em que essa seja mais uma daquelas comissões de inquérito que dão em nada.
Continuamos nesse campo de análise sobre os assuntos que estão repercutindo em Brasília com CPMI do INSS, depoimento ou não de Daniel Vorcaro sobre o caso Master, agora com a avaliação de Denise Campos de Toledo sobre o caso do Banco Master, que mostra que órgãos de fiscalização precisam mudar regras e procedimentos. Acompanhe.
O escândalo Master continuou mobilizando autoridades para averiguar irregularidades direta e indiretamente relacionadas ao caso. Tem as investigações da Polícia Federal sobre as operações das instituições financeiras, desde o próprio Master, BRB, a REAG, o Wilbank, a Fictor, até fundos de pensão que investiram em títulos do banco, como a Rio Previdência e o Amprev, fundo do Amapá, alvo na última sexta-feira. O TCU está concluindo as averiguações da atuação do Banco Central no caso, desde antes da atual gestão, sendo que o próprio Banco Central está fazendo uma sindicância interna a respeito. Ainda tem as propostas de CPI, de CPMI, de ampliação da CPMI do INSS, porque as irregularidades do Master também envolvem o crédito consignado de aposentados. São os políticos querendo mostrar serviço. Também na sexta, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, criou um grupo de trabalho para analisar informações relacionadas aos conglomerados Master, REAG e outras entidades conectadas ao caso. Fato é que essa teia de transações para multiplicar recursos de forma fraudulenta e real, independentemente da necessidade de ser desvendada por uma questão de transparência ou adequada punição dos responsáveis, também expõe a necessidade de mudanças de regras e procedimentos de forma às falhas nas condições de fiscalização de os órgãos responsáveis detectar antecipadamente as estratégias irregulares. São instituições que chegaram a ter ações negociadas em bolsa, se mostraram como exemplo de sucesso no mundo das finanças, mas que, na verdade, serviram para enriquecimento de pequenos grupos, até vinculados ao crime organizado, com influência nos poderes. Que toda essa crise, que não é sistêmica, dado o alcance restrito de danos, sirva de exemplo.
Agora 9 horas e 12 minutos.
Repita.
9 e 12.
Carnavan. O maior carnaval do Brasil está de volta. Prefeitura de São Paulo.
Vamos com o melhor assunto do dia. E o governo de São Paulo lança operação especial de segurança para o carnaval com reforço de milhares de policiais no estado. Essa estratégia inclui monitoramento por câmeras e drones para garantir a paz dos foliões. Vamos com a nossa Danúbia Braga, que vai trazer as informações para a gente agora. Você está em um dos pontos onde vai haver movimentação, Danúbia? Conta aí, minha amiga.
Já começou tudo aqui, Evandro. Ivete já está fazendo a festa no Parque do Ibirapuera, viu? E a gente traz as informações, então, a respeito da segurança. Afinal de contas, na capital paulista, um reforço de 5.200 policiais. E aqui no Ibirapuera tem um ponto específico da Polícia Militar, justamente para trazer mais segurança para todo mundo que vai curtir essa festa. Afinal, os foliões, né, tanto aí nos blocos, mega blocos, como esse da Ivete, desfiles, tem esse reforço diário na capital com 5.200 policiais militares, também com apoio de em torno de 2.500 viaturas de unidades especializadas e também aeronaves. Essa operação, Centro de Operações da Polícia Militar, funciona com efetivo ampliado para ali atuar também de forma integrada junto com a sala de gerenciamento de incidentes. Ao todo, 25 drones. E aí tá muita gente ainda chegando, né? O bloco é bem cedo, 9 horas da manhã. Começou por volta de 9, 5. E aí, assim, o pessoal tá chegando, o tempo tá meio fechado por enquanto, mas ainda assim tá bem gostoso, porque aí não tá aquele calorão. Então, além disso, quando a gente fala desses megablocos, toda essa organização por parte de ter uma segurança para as pessoas poderem aproveitar com tranquilidade, também tem a sala, a cabine lilás do Centro de Operações da PM, que é responsável por ali monitorar as ocorrências, então, de violência contra a mulher. Então, dá para todo mundo vir aqui para Ibirapuera, curtir esse mega bloco. Tem outros blocos previstos para hoje, tem bastante policiamento na rua, viu? E vocês, quando terminar o plantão, é só chegar, porque aqui a coisa tá ficando boa.
Danúbia Braga está estendendo o convite ao vivo, então, do Parque Ibirapuera, onde já começa a movimentação. E aí, a gente está com toda a programação e a polícia, o esquema de segurança, Secretaria de Segurança Pública do governo também atento, com cerca de 5.200 policiais num reforço diário, voltados com atenção para proteger os visitantes e também os moradores de São Paulo, como meu amigo Evandro Cine, que já vai cair na folia.
Eu vou, não necessariamente no bloco da Ivete, viu, Danube? Eu vou cair num bloquinho de bairro mesmo, porque não estou disposto a encarar esse fuzuê. Mas assim, conta pra gente como é que foi chegar aí, até para as pessoas que estão em deslocamento aí, Danúbia, se você encarou muito trânsito, se está muito difícil para acessar o espaço onde os foliões estão entrando, traz um pouquinho dessa logística aí para nós.
Olha só, Evan, para chegar aqui não é muito difícil não, até porque os foliões já veteranos em São Paulo sabem que é melhor fazer o percurso a maior parte a pé. O que acontece? Muita gente aproveita para descer ali perto da Paulista mesmo, dele chegar aqui no Ibirapuera. O pessoal já vem cantando, já tá todo mundo vestido de fantasia, glitter, alguma coisa.
Bom, a gente está perdendo um pouquinho da comunicação com a Danube, obviamente, porque o espaço está muito movimentado e o sinal acaba ficando prejudicado. Já a gente vai tentar se reconectar com ela para trazer mais informações. Mas o que a Danube está mencionando é que, obviamente, é muito melhor você tentar acessar boa parte do trajeto de transporte público, descendo em algumas das estações de metrô que ficam ao redor do Ibirapuera. Ela mencionou até aqui a estação Brigadeiro, né? E aí você desce a Brigadeiro para acessar o Ibirapuera ou faz parte do trajeto de transporte público ou de transporte por aplicativo e depois vai a pé até aquele espaço, porque o movimento é intenso, mas dá para chegar e dá para curtir. Boa festa para todo mundo.
A Prefeitura do Rio de Janeiro apresentou um plano operacional para o Carnaval e espera que 8 milhões de pessoas circulem pela cidade ao longo dos dias de folia. A reportagem é de Rodrigo Viga.
O assédio e o abuso sexual são duas grandes preocupações das autoridades do Rio de Janeiro nesse Carnaval de 2026. Afinal de contas, a cidade vai estar repleta de gente de todo mundo, turistas nacionais e estrangeiros. Tipos diferentes de cultura, de formação, educação e mentalidade. Para evitar problema e dor de cabeça, uma força-tarefa foi montada para evitar assédio e abuso sexual nesse Carnaval de 2026. Esse é um movimento liderado pela Secretaria de Atenção à Mulher do Estado do Rio de Janeiro. Agentes estão capacitando funcionários que vão trabalhar durante o carnaval. Trabalhar em bares, restaurantes, festivais, shows, camarotes e também na Marquês de Sapucaí. A partir dessa capacitação, essas pessoas identificaram casos de assédio ou abuso sexual e como proceder. Secretário Municipal de Saúde, aqui da cidade do Rio de Janeiro, Daniel Sorange, pediu bom senso e moderação aos chuliões nesse carnaval que está para começar.
Aproveite a festa, mas aproveite com responsabilidade. Muitas pessoas, com momentos de euforia, esquecem de tomar o remédio para hipertensão, para diabetes, e as doenças crônicas descompensam com mais facilidade nos dias mais quentes e no dia em que a pessoa está mais eufórica, mais animada, né, Tainá? Então é o momento da gente prestar muita atenção em relação ao uso contínuo das medicações. Beba bastante líquido. Os dias vão estar quentes, às vezes a gente esquece de beber líquido. Bebida alcoólica não hidrata, então é importante alternar com água e outras bebidas sem ser alcoólicas nesse período. Ingestão de bebida alcoólica moderada, infelizmente, ainda a principal motivo de atendimento durante o carnaval é bebida alcoólica em excesso, é intoxicação alcoólica. Então, recomendação, não estrague a sua festa, beba com moderação, alterne com outros tipos de bebidas.
A expectativa é que o carnaval desse ano movimente mais de 8 milhões de pessoas somente na cidade do Rio de Janeiro. 6 milhões nos blocos. Até o pós-carnaval, serão quase 500 blocos desfilando por ruas e avenidas aqui da capital do Rio. Rodrigo Viega.
E o Pix alcançou um patamar histórico em 2025 ao movimentar mais de 35 trilhões de reais na economia brasileira. O volume financeiro representa um crescimento expressivo e reafirma a liderança do sistema de pagamentos. Com milhões de transações diárias, a ferramenta se consolidou como a preferida dos consumidores e das empresas. O desempenho recorde mostra a eficiência da digitalização bancária no país e o impacto nessa fluidez do mercado. Agora 9 horas e 20 minutos.
Repita.
9 e 20.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente. Jovem Pan News.
Quadriquado.
Agora 9h23.
Repita.
9h23. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende a decisão de Flávio Dino do STF contra penduricalhos ilegais. Diz que a decisão final cabe ao Congresso Nacional. Repórter Matheus Dias.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concordou com Flávio Dino em suspender calhos irregulares para membros dos três poderes. Haddad disse, em entrevista após evento nacional do PT em Salvador, que o ministro da Suprema Corte tem razão e quem tem que regulamentar essa matéria é o Congresso.
Dino suspendeu os penduricalhos que não estejam previstos em lei, acréscimos aos salários de servidores dos três poderes, tanto do Judiciário como do Legislativo e Executivo, sob a justificativa de que eles geram supersalários e que driblam o imposto de renda.
A decisão do ministro do Supremo aconteceu depois do Congresso ter aprovado os penduricalhos para o Legislativo, que fariam parlamentares receberem até R$ 80 mil mensais. Mas a decisão ainda vai passar pelo plenário do STF. Nessa sexta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda reforçou que desde que assumiu o ministério e ao longo dos últimos 3 anos, vem falando sobre a necessidade de se criar uma lei para regular essas verbas indenizatórias.
Acácio Miranda, eu queria saber a sua análise sobre essa decisão do Flávio Dino e a maneira como o governo federal vem defendendo, até porque seria uma porta que se abre para o presidente da República tomar a mesma decisão em relação a um possível veto, sem que isso, digamos, traga um desconforto na relação com o Congresso Nacional, porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, já disse que espera que, no caso do reajuste dos servidores do Legislativo, Lula abrace e apoie.
Evandro, primeiro, os penduricalhos são um problema do nosso país. Nós falávamos há pouco do déficit fiscal, que o governo gasta mais do que arrecada, e estes pagamentos extras dos poderes legislativo, executivo e judiciário talvez sejam fatores predominantes para esse déficit fiscal. Então, no fim do dia, eles atrapalham para além de nós, população, pagarmos através de impostos, mas eles atrapalham também a nossa economia. É óbvio, quando a gente olha para a postura do Hugo Mota, ela tem quase que um viés de faca no pescoço. Olha, governo, nós, legislativos, aprovamos para os nossos servidores e gostaríamos, entre muitas aspas, que o executivo não vetasse, porque foi uma decisão nossa. E acho pouco provável que o Poder Executivo faça este veto, apesar do desgaste político num ano eleitoral. No que diz respeito à decisão de Flávio Dino, a rigor, ela tem duas faces. Ela é um pouco populista, porque é uma decisão que joga para a população, que joga para a torcida, mas, no fim do dia, apesar do meu entendimento da pobreza jurídica dela, porque são poucos os fundamentos que mantêm essa decisão de pé, ela é uma decisão que faz indiretamente corte de gastos. Então o ministro tinha ou que aplicar a Constituição, que dá margem, infelizmente, a esses penduricalhos, ou jogar para a torcida, para além dos limites constitucionais e fazer este corte. Então, é difícil nós determinarmos, porque o Acácio cidadão, o Acácio pagador de impostos, obviamente não quer estes penduricalhos. Mas o Acácio, doutor em direito constitucional, olhando para o texto da Constituição, sabe que a Constituição dá margem para isso. Então eu acho que fico mais ou menos na mesma situação que o ministro Flávio Dino. O meu CPF tem uma vontade, mas a minha análise tem outra obrigação. E aí fica difícil criticar esses penduricalhos sem uma alteração jurídica, sem uma alteração constitucional.
Entrevistado pelo professor Marco Antônio Villa no programa Visão Crítica aqui da Jovem Pan, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, voltou a falar sobre um assunto que parecia até esquecido: a negociação com os Estados Unidos para o fim do tarifaço. Acompanhe.
Então não tinha nenhuma razão para ter tarifaço. Quando nós importamos um produto dos Estados Unidos, de cada 10 importações mais importantes, 8 não paga imposto. É 0,00. E a tarifa média é 2,7%. Então nós mostramos que não tinha nenhum sentido. O Brasil não é problema para os Estados Unidos, é solução, porque ele ajuda na balança comercial americana.
Acácio Miranda também volta para trazer também a análise dele sobre esse tema, o tarifaço, que até ficou, diante de tanta coisa que acontece nesse país, né, Acácio, um pouco esquecido nos últimos meses, mas diante da balança comercial, de justificativas de Donald Trump, de um desequilíbrio que a gente viu ali através de números que não era o que ocorria no Brasil, o que faltou para o governo federal concluir essas negociações e avançar de fato com o fim do tarifaço e alcançar novamente aquele mesmo patamar comercial para vários, todos os setores que foram penalizados.
Tarifaço foi uma cortina de fumaça do governo Donald Trump impor uma forma de protecionismo. Eu acho que a grande maioria dos produtos já não é mais objeto desse tarifaço. Porém, aqueles produtos onde o governo norte-americano gostaria de proteger o seu mercado interno, permanecem objeto de tarifaço, e eu confesso que não vejo um caminho fácil para que eles deixem de serem taxados desta forma. Nós falamos sobre o caso de racismo do Trump e da cortina de fumaça que ele fez em relação ao caso Epstein. Aqui, o tarifaço serviu da mesma forma. Ele queria e ainda quer impor um protecionismo a determinados insumos norte-americanos, e o tarifaço foi o caminho mais fácil para que ele alcançasse esse objetivo. Por isso que eu digo, o governo brasileiro agiu muito bem, sou muito crítico do governo brasileiro, mas neste contexto agiu muito bem, agiu com paciência, usou o Geraldo Alckmin, que é mais jeitoso como interlocutor, e o resultado foi extremamente positivo. No que diz respeito aos setores que permanecem, eu acho que nós precisaremos buscar outros caminhos e novos mercados, porque o governo norte-americano está protegendo os produtores internos, fazendo um gesto para esses produtores internos, e dificilmente haverá a ruptura dessa sobretaxação.
E o presidente Lula comparou o ex-presidente Jair Bolsonaro a um cachorro louco, disse que o ex-presidente vai morder alguém se sair da prisão. André Anelli.
Lula evitou citar o nome de Jair Bolsonaro, mas afirmou que o ex-presidente vai morder alguém caso seja liberado da prisão. A comparação com um cachorro louco preso foi feita durante uma entrevista à TV Aratu, na Bahia. A declaração faz parte do posicionamento que Lula reforçou contra o projeto de lei da dosimetria, que previa diminuir as penas aos participantes dos atos de 8 de janeiro, podendo beneficiar também o ex-presidente Bolsonaro. Lembrando que Lula vetou integralmente esse projeto de lei durante uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, em aos 3 anos dos atos de 8 de janeiro. A estratégia foi provocar uma tentativa de mobilização social, como aquela que ocorreu na PEC da blindagem no ano passado, rejeitada no Senado, depois de ter sido aprovada na Câmara. De Brasília, André Anelli.
A Polícia Federal investiga a suspeita de destruição de imagens do circuito interno de câmeras do prédio onde mora o ex-presidente do Rio Previdência, Davis Antunes. Quem tem os detalhes é Rodrigo Viga.
O ex-diretor-presidente da Rio Previdência, Davis Antunes, está sendo investigado por suspeita de destruir imagens do circuito interno de TV do prédio onde ele mora, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, para atrapalhar as investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação Barco de Papel, que apura investimentos da Caixa de Previdência em títulos do Banco Master. Foi preso essa semana, na altura de Volta Redonda, na rodovia Presidente Dutra, quando estava voltando de uma viagem dos Estados Unidos. Dois advogados, amigos dele, os irmãos Rafael e Rodrigo Schmitz, que teriam ajudado nessa obstrução de investigações, também foram detidos pela Polícia Federal. De acordo com as investigações, os três, direto ou indiretamente, participaram dessa tentativa e realização da distribuição de provas. Foram recolhidos documentos, material eletroeletrônico, imagens, e ainda houve a tentativa de transferência de dois veículos em nome de Davis Antunes para terceiros, tudo para atrapalhar as apurações e as investigações da Polícia Federal. Em pauta, aplicações do Rio Previdência em quase R$1 bilhão em títulos do Banco Master entre os anos de 2023 e 2024. Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, há fortes indícios de ilegalidade e irregularidade nesses aportes, que não tinham o apoio do Comitê de Investimentos da Caixa de Previdência dos Servidores do Estado, que atende quase 250 mil aposentados e pensionistas. Do Rio, Rodrigo Viga.
E o repasse da verba para a escola de samba que vai homenagear Lula no seu samba enredo foi mantido pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Igor Damasceno.
Olá, é exatamente isso. O ministro Haroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União, não viu indícios de favoritismo político no repasse de R$1 milhão da Embratur para a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. A agremiação vai homenagear o presidente Lula neste ano e aliados do Partido Novo protocolaram uma queixa no Tribunal de Contas da União pedindo a suspensão dessa verba milionária repassada pela Embratur à escola. Segundo eles, há desvio de finalidade, porque a escola que pegou o dinheiro público iria homenagear o presidente da República, que é pré-candidato à reeleição nas eleições deste ano. Então, segundo os parlamentares do Novo, havia ali um favoritismo político, onde a escola estaria utilizando dinheiro público para favorecer o presidente em um ano eleitoral. Por isso, técnicos do Tribunal de Contas da União receberam essa queixa dos parlamentares do Partido Novo. Os técnicos concordaram com os parlamentares e recomendaram, então, a suspensão da verba. Mas o relator do caso, o ministro Haroldo Cedraz, não viu nenhuma prova suficiente que, então, comprovasse esse favoritismo político. Haroldo Cedraz levou em consideração que a Embratur repassou a mesma quantidade de dinheiro para todas as outras escolas de samba, ou seja, não foi somente para a escola que iria homenagear Lula. Portanto, ficou claro que não houve favoritismo, porque era uma tendência da agência a enviar, então, esses repasses como método de incentivo cultural. Voltamos ao estúdio.
E olha, o União Brasil, PSD e o PL estudam formar uma aliança para disputar uma vaga no Tribunal de Contas da União. A estratégia tenta bater de frente com a candidatura de Odair Cunha, do PT de Minas Gerais. Vamos com o Rodrigo Costa, que vai trazer informações dessa história. Conta aí.
Cine, o Odair Cunha, do PT, deputado federal, inclusive aqui pelo sul de Minas, de onde eu falo, ele é o candidato apoiado pelo presidente da casa, que é o Hugo Mota, em uma aliança com a bancada do PT. Os dois partidos do Centrão, eles não se sentem, no caso, União Brasil e PSD, contemplados pelo acordo firmado por Mota, que prometeu apoio a Odair Cunha para garantir os votos da bancada do PT na disputa pela presidência da Câmara lá no ano de 2025. O PL, obviamente, apresenta uma forte resistência em apoiar um petista para a vaga na Corte de Contas. O PSD, então, decidiu lançar um candidato próprio e escolheu Hugo Leal, do Rio de Janeiro, para a disputa. Já a União Brasil tem dois pré-candidatos, que é o Danilo Forte, do Ceará, e o Omar Nascimento, da Bahia, e escolherá um deles em uma reunião prevista para o próximo dia 23. Curiosamente, essas são as duas siglas que tinham candidatos na última disputa pela presidência da Câmara. Nos bastidores, lideranças dos dois partidos afirmam que discutirão um acordo para a união de forças. O PSD de Kassab tem 49 deputados, enquanto a União Brasil possui 59. A ideia é atrair o PL para essa aliança, considerando, então, que a legenda bolsonarista ocupa 87 cadeiras na casa. De acordo com parlamentares, tanto do União Brasil quanto do PSD, um acordo poderia ser desenhado visando uma segunda vaga do TCU. O lugar de disputa, nesse momento, a vaga de disputa no TCU é do ministro Haroldo Cedraz, que se apresenta agora no mês de fevereiro. Uma segunda é do Augusto Nardes, que deixaria a corte compulsoriamente em outubro de 2027, quando completa 75 anos, mas cogita antecipar a sua aposentadoria. Como falei no início, Odair Cunha é daqui do sul de Minas e está até, de certa forma, ansioso, porque ele precisa saber o que vai acontecer, uma vez que, caso não seja indicado para a vaga, deverá concorrer mais uma vez para a Câmara Federal, mais uma vez candidato a deputado federal. Esse é o xadrez, então, aqui para essa disputa da vaga do TCU, que costuma ser bastante disputada, gerar bastante discussão e sempre ter muitos interessados. Cine.
Obrigado pelas informações, viu, Rodrigo Costa? Um abraço para você.
O governo lançou o pacto entre os três poderes para combater o feminicídio e fortalecer a proteção às mulheres no país. A iniciativa integra ações do executivo, do legislativo e também do judiciário pela segurança feminina. Para a gente aprofundar a análise sobre esse assunto, vamos conversar com a secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, Estela Bezerra. Muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Estela, já agradeço a sua atenção com a nossa audiência. E num primeiro momento, esclarecer quais são os avanços que esse pacto efetivamente pode trazer para essa causa.
Articular os três, primeiro bom dia, gratidão pelo espaço, articular os três poderes que são as principais instituições do Estado brasileiro em torno do enfrentamento à violência contra as mulheres e feminicídio, talvez seja o caminho mais acertado que a gente possa ter para avançar na legislação, que o sistema de justiça seja muito efetiva e que o executivo dê respostas através de políticas públicas. A violência contra as mulheres, ela traz esse desafio. Não é um fenômeno só do campo social, não é só do campo jurídico, nem do legislativo. Ele envolve todos os campos e ainda mais a formação de opinião que envolve a sociedade civil como um todo, instituições como o sistema de comunicação, como as instituições religiosas e as instituições de ensino.
Secretária, seja muito bem-vinda, bom dia, aqui é o Evandro falando. Eu gostaria de saber quais seriam as ações na prática. Ali no discurso do presidente houve o lançamento, mas ele não deixou claro qual seria a verba e nem ações específicas e práticas para esse plano de enfrentamento. O que a gente pode esperar daqui para frente?
O pacto, ele respeita a harmonia, a autonomia, a independência dos poderes e os orçamentos são projetados a partir de cada instituição, em cada poder que está envolvido. No poder executivo, nós temos uma projeção de 2,5 bilhões em ação específica de enfrentamento à violência contra as mulheres, que estão ali na área da segurança pública, no Ministério das Mulheres, no Ministério da Saúde, no Ministério do Desenvolvimento Social, em alguns ministérios da educação que são estratégicos para esse enfrentamento. Agora, temos uma coisa muito concreta. Por exemplo, as medidas protetivas, elas avançaram muito na proteção de mulheres que conseguiram chegar até o sistema de segurança pública, fazer a denúncia, conseguir uma medida protetiva. Aí a gente ainda tem que ampliar e aperfeiçoar o serviço. Nós temos mais ou menos 20% dos autores, dos agressores, que não respeitam as medidas protetivas e parte dessas medidas terminam em feminicídio. A gente precisa articular bem o sistema de justiça e o sistema de segurança pública para não perder nenhuma vida. A gente necessita que os fóruns de violência doméstica e contra a mulher elas funcionem de maneira híbrida, para que uma mulher que tem uma demanda criminal, mas também uma demanda civil, cível, né? Porque nós, quando uma mulher está vítima de violência, tem a parte criminal, mas tem o direito aos filhos, tem a pensão dos filhos, tem toda aquela coisa que é da vara de família, e é preciso que a mulher não faça peregrinação pelo sistema de justiça. Então, nós temos que avançar muito. No sistema legislativo, por exemplo, a gente precisa ter a lei da misoginia que necessita ser aprovada. No sistema executivo, por exemplo, a gente vai implantar agora uma lei que é fundamental, que obriga que as escolas, obriga não, que inclui que as escolas trabalhem o tema da violência, que já fazem, mas não fazem de maneira unificada. E também marque a semana de enfrentamento à violência contra as mulheres, que está lá prescrita na lei, prevista na lei 14.164. Então, nós estamos fazendo isso nesse momento. As instituições de ensino superior, que são instituições que não só são ambientes muito importantes, mas elas também projetam a opinião pública e fazem influência na comunidade como um todo, e são instituições onde a violência contra as mulheres é muito presente, e nós estamos assinando um pacto unificado com todas as universidades, com todos os institutos e instituições de ensino superior, para que essa agenda seja uma agenda com plano de trabalho, com investimento, com centro de referência, para que as mulheres, no âmbito da academia, possam sentir segurança e também projetar isso para a comunidade como um todo. Então, existe uma série de ações que o Pacto Brasil contra o Feminicídio pode ativar, além de chamar a atenção da sociedade como um todo.
Perfeito, secretária, né? Muito importante esse ponto que a senhora colocou relacionado a ações educacionais que levam conscientização hoje para quem está dentro ou fora desse ambiente de violência. Mas retomando também que é igualmente importante que a senhora mesma colocou essa necessidade da justiça andar lado a lado com a segurança pública. E hoje um problema que nós vemos no Brasil é que muitas cidades não possuem, por exemplo, delegacias especializadas ou polícias voltadas especificamente para esse atendimento às mulheres. Finalizando esse raciocínio, eu também agradeço a atenção da senhora aqui com a nossa audiência mais uma vez. Seja sempre muito bem-vinda.
Eu que agradeço.
Até uma próxima.
Não sei se...
Tchau, tchau. Agora 9 horas e 45 minutos.
Repita.
9 e 45.
Feche a torneira.
A pressão da água foi reduzida em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer algumas dicas para você economizar água em casa. Substituir a mangueira por um regador na hora de molhar as plantas pode economizar até 96 litros de água. Além disso, opte por fazer essa rega no início da manhã ou à noite, para evitar a perda de água por evaporação. Pequenas mudanças podem salvar. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Para onde vai o Brasil? Primeiro encontro, almoço empresarial LIDE, dia 9 de fevereiro, segunda-feira, meio-dia, com Edinho Silva, presidente do PT. Evento com lotação esgotada. Em março, o almoço será com Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Mais uma iniciativa exclusiva para membros do LIDE. Quem é líder, está no LIDE.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Outro dia, Toffoli. E aí, Evandro, é esperar quais vão ser os capítulos, os próximos capítulos dessa situação toda, viu? É com você.
Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Agora, 9 horas e 48 minutos.
Repita.
9h48.
O chefe do parlamento da Venezuela antecipou para a próxima terça-feira a aprovação da lei de anistia no país, que deve beneficiar presos durante o governo de Nicolás Maduro. Os detalhes com Eliseu Caetano.
O parlamento da Venezuela, dominado por representantes próximos ao governo Maduro, aprovou por unanimidade o projeto de uma lei de anistia para a convivência democrática. Isso em um primeiro debate, um passo importante no processo legislativo antes que a proposta se torne lei de fato. A proposta, apresentada pela presidente interina, Delcy Rodrigues, busca conceder anistia a pessoas que foram detidas ou processadas por motivos políticos, incluindo manifestantes, opositores, jornalistas e ativistas desde 1999, quando o chavismo assumiu o poder na Venezuela. Segundo a justificativa apresentada ao parlamento, a lei tem como objetivo favorecer um processo de reconciliação nacional, eliminar antecedentes judiciais e ordens de prisão relacionadas a crimes políticos e também possibilitar a libertação de presos políticos e a volta de exilados ao país. Agora há exclusões, porque apesar da amplitude da proposta, a lei exclui explicitamente de seus benefícios graves violações de direitos humanos, crimes de lesa humanidade, crimes de guerra, homicídio doloso, corrupção, tráfico de drogas. Essa exclusão decorre da interpretação constitucional venezuelana e está alinhada à proibição no direito interno de anistiar crimes dessas naturezas. A lei é vista por parte da sociedade civil como um passo significativo em um país marcado por décadas de polarização política e também por repressão. Organizações como o Fórum Penal, que monitora as prisões arbitrárias e presos políticos no mundo, receberam a iniciativa com um otimismo cauteloso, mas pedem que haja transparência total no texto final e garantias de que a lei seja aplicada e sem discriminação. Ainda assim, críticos apontam que termos amplos e vagos podem trazer interpretações divergentes e permitir discricionariedade judicial, no momento em que o sistema de justiça venezuelano tem sido acusado de atuar politicamente. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E um protesto reúne milhares de pessoas para defender a manutenção do controle estatal da rodovia 365. Manifestantes bloqueiam trechos e reivindicam o cancelamento do leilão de privatização da via. Vamos ao vivo com o Gustavo Galvão, de Minas Gerais, que vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, bem-vindo.
Cine, muito bom dia para você. Um ótimo semana a todos que acompanham a programação da Jovem Pan News. É isso mesmo. Essa movimentação começou no início da semana em Guimarães, que fica aqui também na região do Alto Paranaíba, e consegue aglutinar muitos caminhoneiros, muitas pessoas aqui no entorno da região do Alto Paranaíba. Por quê? O governo de Minas Gerais, ele pretende, então, privatizar esse trecho aqui, que corresponde ao município de Patrocínio, até Montes Claros, no norte de Minas. Então, a principal reivindicação dessas pessoas que estão reunidas aqui é não propriamente ir contra a privatização, mas sim uma privatização com preço justo nas cabines de pedágio e também a manutenção correta, a duplicação correta da BR-365. Ela nasce em São Simão, no estado de Goiás, e termina em Montes Claros, aqui no norte de Minas. E é considerado, o trecho especificamente de Minas Gerais, um dos trechos mais perigosos do estado. A manifestação começou no início da semana, como eu disse aqui no início da minha participação, na cidade de Imarânia, reuniu milhares de caminhoneiros. Nós estamos aqui no início das movimentações que acontece e vai até o meio-dia. E segundo o governo de Minas, esse trecho de patrocínio a Montes Claros está previsto 11 praças de pedágio, ou seja, um volume muito grande. Esse trecho da BR-365 ele já é entre Uberlândia e Patrocínio. São duas cabines com 13 e 10 por eixo. Esse preço é classificado pelos moradores e também por quem trafega na 365 com um trecho muito alto. A EPR Triângulo, que administra especificamente entre Uberlândia e Patrocínio, ela informou que não tem nada a ver com essa manifestação aqui, uma vez que a rodovia pertence ao DENIT, ao governo do estado, e ainda não foi feito um leilão para saber se a EPR vai privatizar, vai ser contemplada com a privatização, com a concessão do trecho até a cidade de Montes Claros. E existe também um imbróglio, viu, Evandro, porque o DENIT, o governo federal, ele informa que por meio do PAC, o projeto de duplicação de Uberlândia a Montes Claros, ele já está todo pronto no papel e não há necessidade, então, de uma privatização. Mas, em contrapartida, o governo de Minas, ele não liberou uma licença ambiental para que essa duplicação seja concluída. Então, há um embate entre o governo do estado de Minas Gerais e o DENIT. A gente vai, obviamente, a gente segue acompanhando os próximos capítulos dessa manifestação e também de todo esse imbróglio, e a gente atualiza, obviamente, para os telespectadores aqui da Jovem Pan News. Mas as movimentações prometem continuar continuar durante todo o mês de fevereiro, durante todo o primeiro semestre deste ano de 2026. Volto com vocês.
Muito obrigada.
Obrigada pelas informações, viu? Um grande abraço para você e bom trabalho nessa cobertura. Vai lá, Bia.
Exatamente. Olha, o senador Magno Malta pediu a convocação de uma CPI para ouvir Marcola, Marcinho VP e Fernandinho Beiramar. A reportagem é de Rodrigo Viga.
Três das maiores lideranças do crime organizado do país podem ser ouvidas em uma CPI no Congresso Nacional. É a CPI do crime organizado. A demanda foi feita em um requerimento pelo senador Magno Malta. Segundo ele, a CPI precisa ouvir Marcola, líder do PCC, Marcinho VP e Fernandinho Beiramar, lideranças do Comando Vermelho. Esse requerimento foi protocolado na CPI do crime organizado, que vai se manifestar sobre essa viabilidade ou não. Magno Malta disse que Marcola comanda a principal facção criminosa do país, já foi condenado há mais de 300 anos e é preciso ser ouvido. O mesmo vale para Marcinho VP e Fernandinho Beiramar. VP, segundo Magno Malta, mesmo longe do Rio de Janeiro, há muito tempo em um presídio federal, continua criando uma espécie de governança dentro dos presídios por onde passa e de longe dando as cartas, ditando as regras de comunidades comandadas pelo Comando Vermelho. Magno Malta, no requerimento, lembra também que Luiz Fernando da Costa e Fernandinho Beiramar já foi condenado há mais de 300 anos e movimenta muito dinheiro oriundo do tráfico de drogas, armas e munições. Resta saber se voluntariamente essas três lideranças das duas maiores facções criminosas do país estariam dispostas a colaborar, dar informações que até hoje não são de conhecimento das forças de segurança de todo o país. Há também uma outra preocupação. Seria um depoimento presencial ou virtual de dentro da cadeia? Essa segunda opção parece ser mais segura para evitar a tentativa de fuga de Marcola, Beiramar e Marcinho VP. Do Rio, Rodrigo Viga.
Acácio Miranda, o Rodrigo Viga trouxe aqui algumas preocupações se esse depoimento seria presencial ou não, se eles vão acontecer. Agora, antes de fato disso sair do papel, dessa convocação se dar, existe uma outra preocupação. É aquela linha tênue, se essa CPI vai de fato trazer alguma resposta, ouvindo novamente esses criminosos que já estão condenados, já foram investigados pela polícia, ou se seria uma espécie até de holofote para criminosos perigosos.
Bia, nós já tivemos uma CPI contra o crime organizado no Brasil. E eu pergunto e provoco, qual foi o resultado prático que ela trouxe? Os parlamentares sempre nos criticam, sempre criticam a imprensa, porque nós falamos que as CPIs terminam em pizza, que as CPIs não dão em nada, porém, eles não fazem nada diferente para que esse preconceito que nós temos mude. Primeiro, se você convocar todas estas pessoas, você trará um risco à segurança, porque há necessidade de deslocamento, mesmo que eles sejam ouvidos à distância, eles terão um púlpito para eventualmente defenderem os seus ideais, então obviamente isso não é bom. Em segundo lugar, diferentemente dos policiais, dos membros do Ministério Público, dos juízes, dos advogados, a grande maioria dos parlamentares não tem a menor afinidade com um depoimento, com a condução de um depoimento. A grande maioria dos depoimentos e das inquirições que nós acompanhamos na CPI, nas CPIs, são cortes para as redes sociais. Não tem resultado prático algum. E eu, infelizmente, desconfio que essa CPI e estes depoimentos teriam o mesmo resultado. Em terceiro lugar, eu duvido que qualquer destes três indicados não vá exercer o direito ao silêncio em relação às boas perguntas. Talvez eles contra-ataquem as perguntas ruins, porque do mesmo jeito que os parlamentares terão um palco, os condenados também terão um palco para defenderem os seus ideais. Então, no fim do dia, não há resultado prático nenhum, não há objetivo teórico nenhum. Esse tipo de convocação é um desserviço para a CPI e é um desserviço para a sociedade.
Obrigado, viu, Acácio Miranda, pela tua participação conosco aqui no nosso Jornal da Manhã, que vai chegando ao fim, dona Bia.
É isso, vamos nos despedindo desse sábado, mas a notícia continua aqui na Jovem Pan. Você pode continuar conectado conosco ao longo da programação desse fim de semana. E amanhã a gente está de volta, Evandro Cine.
Exatamente, 7 horas da manhã, eu e Beatriz Frenner estaremos aqui esperando por vocês. Espero que com uma cara boa, mesmo depois de encarar um bloquinho nesta tarde de sábado. E eu espero também que você consiga aproveitar bastante esse pré-carnaval ao lado das pessoas que você ama, independentemente da festa que você queira fazer. Seja indo pra rua, seja permanecendo em casa. Enfim, aproveite bastante. Um ótimo fim de semana.
Boa folia, um bom descanso. E amanhã a gente tá de volta por aqui. Até mais.
Fiquem com Deus. Tchau.
Tchau, tchau.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Ótimo dia pra você que sintoniza a Pan 100,9, 10 em ponto. Eu sou o Gilson Dutra, aqui você ouve a melhor programação de São Paulo. A gente começa bem aqui, ó. A número 1 do Brasil em Simple Minds, Don't You Forget About Me. Down.
Jovem Pan.